Agora na Abrolhos FM. Podcast. FM News.
Olá, ouvintes ligados na programação da Abrolhos FM. Hoje nós vamos conhecer o Dr. Pedro Ávila, um jovem de 31 anos, natural do Rio de Janeiro, que assumiu recentemente a comarca de Mucuri. É o nosso merentíssimo juiz. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, já agradecendo também a população de Mucuri, que tem sido muito hospitaleira aqui desde minha chegada. E bom, meu nome é Pedro Ávila, como você disse, eu tenho 31 anos, natural do Rio de Janeiro, me formei em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e enfim, acabei a faculdade, ingressei na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e posteriormente iniciei a minha caminhada nos concursos públicos e tive a felicidade de ser aprovado aqui no estado da Bahia, que é um estado que já havia visitado várias vezes e tenho laços afetivos grandes aqui com o estado.
Dr. Pedro Ávila, juiz da comarca de Mucuri, após um mês que o senhor chegou e assumiu a comarca de Mucuri, um serventuário da justiça foi atingido pelo coronavírus e o senhor determinou então o fechamento integral do fórum. E agora? Tudo voltou ao normal?
Um mês depois, mais ou menos, da minha chegada aqui, a gente teve um caso interno de Covid, mas nada muito grave, os sintomas leves. A gente só teve que ficar afastado até pela recomendação do presidente do tribunal, que tem sido muito atencioso nessa questão da Covid. Então, a gente voltou ao home office, né? Eu venho trabalhando internamente aqui diariamente, mas, nesse caso, eu tive que me afastar por 10 dias, fiquei em home office. E, enfim, agora tudo voltando ao normal, a cidade vacinando. Eu acredito que, em breve, a gente vai poder gradualmente retornar aos trabalhos.
Meritíssimo juiz, Dr. Pedro Ávila, da comarca de Mucuri. As decisões através do PJE, elas já vêm acontecendo na vara civil há algum tempo. Quando que a vara crime terá essa ferramenta à disposição e o que falta para isso acontecer, sendo o PJE integrado à vara crime?
A vara civil aqui, como você falou, já foi totalmente integrada ao PJE, inclusive foi um trabalho formidável internamente aqui da equipe do cartório civil. E quanto à vara criminal, nós tivemos que mandar nossos processos à Unijude, que é um setor responsável do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que está responsável pela digitalização dos processos. Então, eles estão mandando diariamente processos digitalizados. Acredito que atualmente estejamos com 1.500 a 1.600 processos para serem digitalizados ainda, mas acredito que em curto espaço de tempo a gente já esteja totalmente integrado também na vara crime. É importante também saber que os processos novos já entram totalmente integralizados. Na verdade, o que a gente está aqui ainda é se tratando dos processos antigos que estão passando por essa fase de migração pela Unijude.
Doutor, o senhor é um juiz criminal, mas também assume a vara civil e também o eleitoral, né?
Isso. Na verdade, eu fui designado para a vara criminal, júri, execução penal, infância e juventude aqui da comarca de Mucuri, mas como a vara civil aqui da comarca está vaga, eu estou substituindo pela lista de substituição anual do tribunal, eu estou aqui em substituição na vara civil e também exercendo a função de juiz eleitoral aqui da comarca.
Doutor Pedro, foi publicada uma normativa pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia quando essa decisão autoriza o retorno de alguns atos do nosso judiciário baiano. Quando isso irá acontecer? Fala um pouquinho para a gente, então, sobre essa normativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Hoje foi publicado um ato normativo no Diário de Justiça Eletrônico do presidente Tribunal de Justiça, possibilitando a volta de alguns atos de forma presencial. Na verdade, são atos que estão impossibilitados de ocorrer por meio de videoconferência, e aí sim, nesses casos, a gente poderia fazer presencialmente. No entanto, há outros atos que estão sendo regularmente realizados por meio de videoconferência que permanecerão assim. É o caso de audiências, de atendimentos a advogados, porque inclusive o Tribunal de Justiça ele programou o atendimento aos advogados por meio do agendamento virtual, que tem funcionado muito bem. Todos os dias eu estou atendendo os advogados aqui no período de 18 às 19 horas. E a gente tem conseguido atender todos os dias. A minha relação com os advogados aqui tem sido excelente. Agradeço, inclusive, a eles pela hospitalidade que vem me recebendo aqui na comarca. Então, no caso de não poder haver esse cumprimento de forma virtual, aí sim a gente poderia fazer de forma presencial.
Doutor, dos atos realizados presencialmente, os júris é um desses, pois não pode ser feito por videoconferência. Quando poderá sair uma decisão nesse sentido?
Como o ato normativo saiu no diário hoje, a gente já entrou em reuniões aqui para ver como é que a gente vai fazer. A questão do júri é uma questão muito sensível. A gente pretende, sim, fazer júri assim que houver a possibilidade. Semana que vem vai ser uma semana decisiva nesse sentido. A gente vai ter reuniões para que a gente consiga viabilizar essa possibilidade. E é um ato que realmente, como você falou, não é possível ser feito por meio de videoconferência. Então, que a gente tenta e a gente vai tentar empreender todos os esforços para que a gente consiga a realização de tribunal de júri aqui. Como você falou, infelizmente, a gente teria que, nesse primeiro momento, pelo menos, limitar o número de pessoas, porque realmente a gente, inclusive no próprio ato hoje, o presidente, ele fala em uma pessoa a cada 4 metros quadrados, então a gente vai ter que ver a metragem do tribunal. Eventualmente tem atores que são indispensáveis ao tribunal de júri, o juiz, o promotor, o defensor, o próprio réu, policiais militares. Então, a gente vai ter que limitar um pouco quanto ao público. Mas ainda a gente não sabe quanto, qual a quantidade, quando vai começar a ser realizado. Então, é uma coisa que provavelmente daqui a umas 2-3 semanas a gente vai ter novidades.
Quanto ao número de processos, doutor, nesse tempo de pandemia, houve um acúmulo?
Não, na verdade, não houve acúmulo. As equipes estão trabalhando muito bem, inclusive eu agradeço aqui ao cartório criminal e ao cartório civil aqui da comarca, que realmente eles têm feito um trabalho excelente. Não houve acúmulo por conta do teletrabalho, pelo contrário, a produtividade aqui vem sendo muito boa nos dois cartórios. Então, não há acúmulo. O que há é realmente uma quantidade de processos considerável, mas acúmulo não há. A gente tem conseguido, aí, dentro das nossas possibilidades, é claro, fazer um bom trabalho e espero que consigamos melhorar também ainda mais a nossa produtividade nos próximos dias.
Doutor, quanto aos decretos, seja ele federal, estadual e municipal, qual a participação do judiciário quando há um descumprimento?
Olha, as leis, elas devem ser cumpridas por todos, né? Inclusive pelo Poder Executivo, pelo Legislativo, inclusive pelo Poder Judiciário. Enfim, a gente, como eu já falei nas reuniões que eu tenho tido aqui, o Judiciário, ele, a partir do momento que chega uma demanda, ele vai agir, obviamente dentro das balizas da lei, e enfim, aí vai depender de cada uma das demandas que aqui chegue. Mas, como eu disse, o Judiciário não se afastará de nada, inclusive... Se necessário for, a gente vai agir da maneira que a lei determina.
Doutor, houve uma reformulação no Estatuto da Criança e do Adolescente devido ao crescente número de delitos envolvendo as crianças e esses adolescentes no que se refere aos diversos tipos de abusos e exploração sexual. Como que o senhor pretende coibir essas ações criminosas contra as nossas crianças e adolescentes?
É prioridade 1. Aqui da Vara, isso desde o dia que eu cheguei, eu estabeleci isso. A gente vem, inclusive, tendo reuniões periódicas com o abrigo municipal aqui de Mucuri, que também agradeço a equipe de lá, que tem sido muito solícita em todas as nossas requisições. Inclusive, no primeiro mês que cheguei aqui, tivemos um evento da Secretaria de Assistência Social sobre a importância do combate à violência contra infância e juventude. Inclusive, teve uma grande participação da comunidade de Mucuri. Então, assim, a gente está bem atento a isso. As ações de infância e juventude, elas têm andado aqui na Vara, a gente tem impulsionado o máximo. Inclusive, também agradeço a doutora Adriana, que é a promotora de justiça aqui da comarca de Mucuri, que também tem sido bastante solícita. Os processos têm realmente voltado ao Ministério Público com muita rapidez. Então, sim, é uma prioridade nossa.
Ok. Doutor, o repórter, quando vem até o seu entrevistado, a gente prepara geralmente uma pauta, e aqui, na verdade, não houve uma pauta, que é uma entrevista mais de boas-vindas, mas algo a mais que, para o momento, seria bom o senhor fazer uma colocação aqui, fique à vontade, algo que a gente esqueceu aqui de perguntar, ou um momento que vive o judiciário brasileiro, o senhor fica à vontade, por favor.
Na verdade, é agradecer pela oportunidade de falar mais uma vez para a comunidade de Mucuri, agradecer a comunidade pela hospitalidade que tem me dado, agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Lourival, porque tem sido muito solícito em todas as nossas requisições perante o presidente do tribunal. A gente tem identificado aqui algumas coisas, a gente tem levado ao presidente, ele tem realmente sido muito cuidadoso nessa questão. Então é isso, agradecer, saber que as portas do fórum estão sempre abertas. Está na minha prioridade a reabertura do fórum, mas enfim, não é uma coisa que a gente consiga fazer de um dia para o outro. A Covid realmente ela tem que ser combatida, então pedir também para a população se vacinar, que aí sim, eu espero que num breve espaço de tempo o fórum aqui da comarca de Mucuri possa reabrir.
Doutor, o senhor se reunirá com as demais autoridades da comarca de Mucuri para discutir e planejar ações de diversos tipos de combate à criminalidade. As audiências de custódia e os plantões regionais estarão nesta pauta de debates, já que são dois assuntos que vêm sendo discutidos demais em nível de Estado?
Bom, a gente está em reunião, eu vou ter inclusive semana que vem uma reunião com o delegado de polícia, Dr. Samuel, aqui da comarca, inclusive juntamente com a promotora de justiça, doutora Adriana, para tratar de algumas questões. E eu agradeço até a pergunta, aproveitando o gancho, para falar sobre as audiências de custódia. Atualmente, quando uma pessoa é presa aqui no município de Mucuri, ela é levada imediatamente para o presídio de Teixeira de Freitas. A gente está tentando, e aí é uma recomendação do próprio presidente do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, para que haja audiência de custódia, inclusive, isso foi adicionado ao Código de Processo Penal recentemente. Então, a gente vai ter essa reunião semana que vem para tratar de vários assuntos e uma das prioridades é exatamente o estabelecimento da audiência de custódia aqui na comarca de Mucuri. Então, como é que isso funcionaria? Uma pessoa presa em flagrante aqui, ela seria imediatamente, no prazo de até 24 horas, trazida ao fórum para que seja ouvida, né, e aí para que se decida sobre a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou até uma eventual liberdade provisória. É uma série de reuniões, não é um assunto simples de ser feito, mas também está na minha prioridade um aqui, que eu acho fundamental para a comarca de Mucuri, que seja implementada a audiência de custódia aqui. E quanto ao assunto que você trouxe, ele também será debatido na reunião, mas eu não posso ainda adiantar, porque realmente a gente ainda não levou essa pauta aqui ainda para a reunião.
Doutor Pedro Ávila, juiz de direito da comarca de Mucuri na vara crime, que também interinamente responde pela vara civil e eleitoral, nós agradecemos pela entrevista. Uma boa tarde, muito obrigado, doutor.
Muito obrigado a vocês, mais uma vez reiterando que as portas judiciais estão abertas para você e para todos os cidadãos aqui da comarca de Mucuri.
Voltamos aos estúdios da Abrolhos FM, Beto Ramos para o FM News.
Podcast FM News.